presente, agradecer, né, a presença do nosso secretário Cafrune, da nossa representante da Procuradoria, né, a doutora Karina, nossa, deu um branco, tá embaixo, estou ficando, acho que é meio doida, doutora Karina Emiliana, né, o presidente das Comar Gleice. Gildinho, o senhor está representando também o meio ambiente, é subsecretário. O senhor podia sentar aqui à mesa, por favor. Se vocês quiserem passar aqui para frente, para ocupar os microfones, né? Senta aqui. Emiliano. Senta aí, Emiliano. Ah, tá. Isso aqui, mano. Para que eu leia? Fica à vontade. Então, só quer que eu leia a ata? Tá bom. Obrigado, Bruno. Café eu quero. Chama a patroa, Elias. Pra cá o senhor também. Senta aqui, Cacau. É uma honra para nós, hein? Gente, então, desculpe meu atraso, eu declaro aberta essa audiência pública, audiência que eu, em nome dos demais companheiros vereadores que eu tive a oportunidade de ter uma reunião hoje na parte da manhã, na sala da presidência, pediram desculpa, porque, infelizmente, casou o horário com a abertura dos jogos ali de, se não me engano, de vôlei, né, da Secretaria de Esporte, e eles já tinham feito um compromisso que iam, né, vai ter Argentina e Uruguai hoje, então, mas pediram que eu, em nome deles, dissesse que o que for resolvido aqui e tiver que ser aprovado a bem da comunidade, a bem dos comerciantes, a bem dos trabalhadores e a bem do povo araguarino, dentro da legalidade, vocês podem ter certeza que, em nome deles, eu estou fazendo um compromisso que iremos, né, aprovar e trabalhar, né, para fazer o que puder para melhorar, né, a situação de vocês. A gente sabe da precariedade das leis, né, Gleice, que são antigas, né, dos códigos. Existe, eu estava conversando com a doutora Karina, né, há um ou dois dias atrás, né, a gente até, né, a doutora comentou sobre isso, a necessidade de estar reformulando muita coisa antiga que não condiz com a realidade hoje de Araguari. Né, e o Ministério Público sendo provocado, ele não tem outra coisa a não fazer do que agir, né, não está trabalhando contra o povo, ele está fazendo o dever dele, provoca, ele age. E também nós fizemos o convite à doutora Cristina e à doutora Lília, elas nos responderam que, devido também a outros compromissos e agenda, não estariam presentes hoje, mas que está em conformidade, concorda, né, vou dizer a grosso modo, concorda que tem que haver, né, algumas mudanças. Essas mudanças têm que partir do executivo para o legislativo, desde que tenha também legalidade. Eu vou ler rapidamente aqui a ata, né, da última reunião do dia, cadê a data aqui? Parece que é 19, né? Sexta-feira passada, lá no Ministério Público. Para quem não esteve presente na reunião entender o que foi discutido lá e o que foi lavrado em ata. E a gente já abre, né, dando a palavra, passando a palavra. Primeiro eu vou passar para os secretários, porque a doutora Karina já é a parte mais técnica, né, depois para a doutora Karina, e assim, passando, né, para o presidente das câmaras e para os empresários e os interessados aqui presentes. Então, vamos lá. Aquele que, embora desloca-se de um lugar para o outro, realiza seu comércio em ponto fixo ou em espaços públicos devidamente autorizados pelo município, frisou que os food trucks, né, situam-se nessa situação. Assim, diante da ausência da legislação municipal específica, informa o Ministério Público que o município monitorará, né? Já na próxima semana, né, projeto de lei regulamentando o comércio itinerante, né, aqueles que não ficam fixos, né, num só ponto, né, pelo representante das Ascomari e os representantes dos ambulantes presentes nessa audiência. Foi informado que a grande dificuldade enfrentada pelo setor com o início das fiscalizações e justamente a ausência dessa fiscalização que o município propõe editar, trazendo ainda a informação de que um comerciante itinerante conseguiu obter um alvará para exercer seu comércio na Praça Sérgio Pacheco, a Praça da Exposição, o que era de desconhecimento do comércio, né, da Procuradoria do município, cujo representante pontuou-se que será determinada a cassação do referido alvará. Os representantes dos ambulantes presentes solicitaram, então, que seja concedido aos comerciantes do ramo um prazo a aguardar a edição da legislação municipal, que, posteriormente, se regulamentarem a disciplina que for editado, sem que sejam penalizados com a apreensão de seus instrumentos de trabalho, conforme notificações já recebidas. Pelas promotoras de justiça, foi colhida a concordância do município quanto à suspensão dos prazos das notificações expedidas, cujas cópias foram apresentadas a essa promotoria. Notificações número 17 até 40/22, pelo prazo de 60 dias a contar de hoje. Pela fixação desse prazo, levou-se em consideração a seguinte promulgação: até dia 26/8/2022, o município de Araguari apresentará ao Ministério Público a minuta do projeto de lei a ser encaminhada à Câmara Municipal, regulamentando o comércio itinerante de alimentos. Então, a Procuradoria vai ter que remeter ainda a Procuradoria vai ter que mandar para o Ministério Público para eles avaliarem e ver se realmente está em conformidade, né, com, né, o que eles querem lá no MP. Sendo que o Ministério Público se posicionará ao município sobre o mesmo até o dia 2 de novembro e, caso haja entendimento de que o projeto atende o interesse público tratado nesses procedimentos, o município deverá protocolá-lo na Câmara Municipal no dia 5 de novembro, solicitando regime de urgência para análise. Aí deixa comigo, deixa com a Câmara. De forma que seja lido no dia 6 e colocado em votação no dia 13. Aí teremos que passar a dispensa de intertício para votar mais rápido, porque senão tramita 45 dias aqui E, de acordo com, né, a audiência, nós não podemos esperar esse prazo. Pois, a partir da aprovação do projeto de lei, da promulgação da respectiva lei, os comerciantes poderão buscar, junto ao município, a regularização de suas atividades. O representante das Comari ficou ciente dos prazos ajustados nesta audiência e responsabilizou-se para divulgá-los aos seus associados e acompanhar o processo de tramitação de lei municipal, informando, inclusive, que haverá audiência pública na Câmara Municipal no dia 24/8, ou seja, hoje, com relação aos demais ramos de comércio ambulante, CDL e a CEIA. Solicitaram do município de Araguari fiscalização mais efetiva, principalmente na área central, pois a maioria dos ambulantes que ali atuam não possuem autorização do município e a fiscalização não tem seguido a borda, não tem conseguido abordá-los de forma efetiva com a apreensão das mercadorias, para desinstituí-los quanto à clandestinidade. Quanto a este aspecto, foi ajustado com o município que, como o momento é de aguardar a legislação em relação ao comércio de ambulantes e alimentação, a força da tarefa, que já foi instituída e iniciou a fiscalização deste ramo, voltará à sua atuação neste momento. Para a fiscalização da região central, conforme demanda do CDL, remetendo relatórios à promotoria nos prazos fixados em audiência anterior. Aguardar os prazos fixados nesta audiência, devendo o município direcionar as informações que devem prestar a ambas as promotorias de justiça, ou seja, o meio ambiente, e lá é a curadoria do... é que cuida do consumo, direito ao consumidor, né? Agendar prazos da SEI e aguardar respostas. Nada mais havendo, foi encerrado o presente termo, o qual digitei e assino Gustavo Alves Campos Rezende, estagiário do Ministério Público. A senhora quer falar primeiro? Que aqui inverte, Cafrone, Gilda? Quer falar ou passo para a doutora?
Bom, o que eu tenho para falar é o seguinte, gente. Nós sempre conversamos, né? Né, Gleice? A gente procurou sempre conversar e tal, pedir, arrumar para regularizar. E nunca foi no intuito de apreender mercadoria, igual vocês viram aqui, que eles mandam a gente apreender. Ah, prefeitura. Prefeitura não. Somos nós, não. Eu tenho que cumprir uma determinação da promotoria, senão eu é que vou ser processado, vamos dizer assim. Então, quando a gente foi aí, soltou as notificações e notificou bastante gente aí, o pessoal logo gritou, chamei o Tião, falei, Tião, ó, isso aqui não é nós aqui da secretaria, não. Por mim, todo mundo tem que trabalhar dando certinho e correto, não tem problema nenhum. Só que tem uma área que eu fui de trânsito que não tem nem legislação para isso, né? E que vamos tratar a princípio, e a doutora está preparando aí essa nova normativa, né, vamos dizer assim, vai tratar só da área de comestível, não vai tratar da área de ambulante que vende óculos, carteira, essas porcarias, não. Vai ser só na área de espetinho, sanduíche, essas comidas, né? Alimentação. Então, eu queria só deixar aqui claro, eu já expliquei demais para vocês aí, nossa intenção não é nenhuma de retirar, mas se chegar, o que for determinado, que votou, e saiu na Câmara, ó, agora é assim que vai funcionar, vocês podem ter certeza que vai ter que funcionar daquele jeito. Ah, não vai poder usar canteiro central. Não vai poder usar. aí já vai passar do limite da nossa, entendeu? Não sei como que está sendo estudado ainda, doutora, o Boré lá estão ainda elaborando isso aí, que é uma urgência que tem que ser apresentada agora. Mas eu espero que vocês, que todos aí, né, Luiz, se quando estiver pronto aí tudo aí legalzinho, né, já está definido a normativa de como vai funcionar, se regularizem. Se regularizem e atendam ao que foi determinado. É a única coisa que eu peço. Não tentem burlar. O cara saiu, eu vou pôr as cadeiras ali. Não pode, mas eu vou pôr no meio da rua. Que beleza. Vai ficar no meio da rua, do jeito que eu gosto. Vai não. É só isso que eu peço para vocês. Eu peço assim, a gente está fazendo de tudo, a gente não quis prejudicar ninguém. Foi bom demais isso ter acontecido, que instalou o problema que tem que ser resolvido. O Tião pegou isso para resolver e está indo. Conversou com o Borelli já foi na promotora, já levantou lá, suspendeu as notificações por enquanto, até resolver esse caso, né? E eu acho que é bola para frente e vamos ver agora esse pontapé aí inicial. O Tião deu, Borelli ajudou aí, a doutora Karina está elaborando aí os procedimentos. E a gente vamos trabalhar junto e com a proteção de Deus aí, tá bem, gente?
Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do presidente das Comari, que eu já conheço há algum tempo, quando a gente estava fazendo a regularização da vigilância sanitária. E melhorou? Está dando para ouvir? Agora melhorou. E, conforme colocado pelo secretário, essa ação do município decorreu, sim, de uma atuação do Ministério Público, né? Toda atividade comercial no município tem que ter a devida licença, né? Então, depende do tipo de atividade. Infelizmente, a questão do comércio ambulante que ocupa espaço público, que é dito qualificado como modelo itinerante, né? Embora ele tenha um deslocamento, ele fica em determinado período do dia e da noite ocupando um espaço público. Não tem a regulamentação municipal. Então, ou seja, a gente está aqui num momento muito importante para o município e para a população de Araguari. A Procuradoria, sabendo da demanda, inclusive procurado pelo vereador Tiãozinho, relatado pelo secretário essa situação, e por muitos que estão aqui, até recebi lá na Procuradoria, a Procuradoria estudou a matéria. É uma matéria um pouco complexa, porque, além dessa legislação específica, a gente tem que estar atento ao Código de Posturas, ao Código Tributário, à questão das áreas verdes, tá? E à lei orgânica do município, tá? A gente, semana passada, em uma atuação conjunta, inclusive da Ascomari, o CDL participou, a Procuradoria, conseguiu esse prazo suspendendo essas notificações, embora esse tipo de comércio não tenha licença do município. Ou seja, está ilegal ou irregular. Mas, assim, com esforços conjuntos, a gente conseguiu essa interrupção dessas fiscalizações até que a gente aprove a legislação específica. Eu estou trabalhando no projeto, tá? Inclusive a pedido dos próprios ambulantes, do presidente Ascomari, verificando as legislações vizinhas. Eu até fiz um estudo no sul do país, que é uma das legislações mais avançadas, principalmente em cidades turísticas, eu estou pegando como base esses modelos. Lembrando que não tem como a gente copiar, porque cada município tem sua legislação, tem seu código de postura, tem sua lei orgânica e tem seu plano diretor, que trata da ocupação. Tem a lei ambiental também, então é totalmente diferente. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que a Procuradoria está tratando a matéria com bastante cuidado, com bastante estudo, para que, no dia 26, ao apresentar o projeto de lei para o MP, ele seja aprovado e no dia 2 a gente consiga já protocolar na Câmara. Então, todo o critério legal e todo o embasamento jurídico, inclusive na própria audiência, eu já até passei para as promotoras, tá? Para a gente chegar a um entendimento comum e seja da forma mais tranquila possível, tanto para quem quer se regularizar, quanto para o município, e da forma mais eficiente e ágil, né? Então, é isso que eu tenho a passar para vocês. A Procuradoria está à disposição, sempre que vocês tiverem dúvidas, né? Até a Ascomari vai acompanhar a questão do projeto de lei. Não vai ser nada exigido, além do que é preciso mesmo por legislação, não é intenção, porque uma lei muito dura acaba que ninguém adere e continua clandestino, entre aspas, né? Então, a intenção do município do prefeito, é regularizar essas situações. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida.
Eu quero voltar a falar aqui. A doutora pontuou alguns... Não sei se vocês perceberam, assim, lei é lei, né? Então, não vai agradar todo mundo. Nunca me agrada. Não agrada. Vai ter algum ponto da lei que não vai atender um ou outro que está ali, que eu vou dar um exemplo assim, né? Ah, o cara põe as cadeiras lá no meio da rua, o problema dele é no meio da rua, mas não pode. Não pode. Teve um outro aqui, um caso interessante. Não, mas tadinho, deixa ele lá trabalhar. Ele até cimentou lá o canteiro central. Meu Deus, olha o erro que ele cometeu. Ele foi numa área verde, cimentou a área verde, achando que está melhorando, que está bom aquilo. Então, tem que ter muito cuidado na hora de instalar o seu negócio, se pode, se não pode, dentro da lei, olhar ali. Já estamos correndo atrás, né? A prefeitura está fazendo a parte dela, que é legalizar esse e pôr uma normativa para cumprir, para poder cumprir, né? Para o pessoal poder trabalhar tranquilo. Vou dar um exemplo do nosso amigo.
Elias.
Do Elias. O Elias está lá em frente à rodoviária. Desde que eu cheguei, que o Elias está lá e fica ali em frente à rodoviária. Um dia pode chegar, a lei pode chegar e falar assim, não, em frente à rodoviária não pode. Por segurança, sei lá, estou dando um exemplo, tá? No canteiro central não pode. Não pode atravessar um fio no meio da rua, que é o caso dele, que ele atravessa um fio elétrico lá no meio da rua, puxa da casa dele lá. São situações assim que vão surgir que vocês vão ter que ir, não sei se adaptando a palavra, mas convergir para dentro da lei, da normativa que vai ser votada, que o Tião vai ajudar aqui dentro na Câmara, aqui no Legislativo. Tenho certeza que ele vai passar. E a doutora aí, junto com o Borelli, vai conversar com a promotoria lá para resolver isso logo e vocês poderem trabalhar tranquilo, que hoje nem lei tem. Né?
Vigilância que ela está falando. Ele dá entrada na vigilância, mas a vigilância não agiliza. É. Aí a gente teria que colocar na lei também que a vigilância teria que ter prazos, né, para entregar o alvará, porque...
Sim. É.
Já foi até da vigilância, né?
É, exatamente isso que eu ia colocar.
Só que na prática não está acontecendo, não. É.
Com essa legislação, aprovando a lei, assim que aprovar, já está regulamentado, eles podem requerer, né, a licença. E aí, também, o município, concomitante, já editou um decreto, tá? Sobre a questão da vigilância sanitária em específico, né? Então, vai ter uma uniformização, né, fiscalização, porque estava ocorrendo Como eles usam uma regulamentação que é a RDC 216, que tem várias normas lá de fiscalização, mas que ocorria dentro de 20 fiscais, de uns exigirem demais e outros, às vezes, de menos para as mesmas atividades. Então, foi uniformizado, ou seja, foi feito um checklist para cobrar de forma igual para todos. Isso também dentro desse trabalho aqui de regularização. Tá? A determinação é que chegou a demanda. Um dos requisitos é obter a licença sanitária, para vocês obterem o alvará de localização e funcionamento. Tá? Uma vez obtida a autorização do Poder Executivo, que é um dos quesitos, para usar espaço público depois da avaliação da secretaria pertinente. Então, e aí a Emiliana, até tecnicamente, ela pode até esclarecer mais, mas hoje, antes de vir para cá, eu fiquei com algumas dúvidas e até conversei com a fiscal sanitária, Patrícia, referente a esse alvará. Então, esse alvará, como está classificado em baixo risco, ele já pode ser emitido de forma imediata, apresentando alguns documentos básicos, né? E depois vocês são submetidos a uma fiscalização. Então, em tese, não tem burocracia. E é a determinação do município. Né? Se tiver algum problema, né, aí a gente verifica junto à vigilância sanitária. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Foi o que foi me passado.
Eu acredito que repente esse assunto da vigilância sanitária, que ela foi fiscalizada, deu problema, volta, vai lá de novo. Não foi isso?
Nesse caso do ambulante, não. Não sei nesse processo em específico que ela tratou. Né? Às vezes, nesse processo, que não é o dos ambulantes, pode ter alguma questão.
O que pode ser o seu? Boa noite. Meu nome é Emiliane. Eu sou nutricionista e sou consultora de alimentos da Ascomari. Tá bom? Já atuo no mercado há uns bons anos, então eu já tenho uma propriedade para falar sobre isso. O seu caso, Thelma, do cliente de vocês, provavelmente é alvará de funcionamento. Quando ele para na tributação, não é alvará sanitário. Né? O que eu venho pedindo para a vigilância sanitária é justamente o que a doutora Karina disse, a padronização. Porque para o ambulante ou para qualquer um que é atividade de baixo risco, ele tem que entregar a documentação e o alvará dele tem que ser imediato. A resolução se baseia nisso. Lógico que a gente não vai exigir que um alvará saia no mesmo dia. Né? É impossível. O coordenador não está presente, ele tem que assinar, mas a gente espera que dentro de uma semana esse alvará saia. Mas, para isso, o ambulante ou qualquer um outro regulado, ele tem que saber quais os documentos ele tem que levar. Ele tem que estar ciente. E isso falta para o ambulante hoje dentro da vigilância sanitária. Porque eles chegam para um senhor e passam uma lista de documentos, para outra passa outro. Entendeu? Então, eu vejo essa falha. Quantas vezes eu pedi, faça uma relação de documentos coerente, coerente. Eles me pedem auto de vistoria do bombeiro.
Emiliane, esse problema já está resolvido, porque o decreto já tem o checklist da documentação.
Isso. É por isso que eu acho que, a partir de agora... Né? Lógico, nós vamos analisar, nós vamos pedir para ver. Né? Porque eu falo assim, não é que nós aqui sabemos mais do que ninguém, mas como a gente está na prática, a gente tem condições de dar alguns norteios para a vigilância sanitária, até como forma de padronizar o serviço, melhorar para eles e melhorar para nós. Né? E assim, o que eu venho falar com vocês hoje é que esse problema do ambulante, a doutora Karina sabe quantos anos a gente se conhece, isso sempre foi um problema no município. E, querendo ou não, hoje eu fico orgulhosa em saber que nós vamos conseguir agora, nessa gestão, regulamentar. Né? A época que eu estive à frente da Vigilância Sanitária, foi alçada ali pelo Ministério Público solicitando essa normativa. Então, pessoal que é da área de ambulantes, não é hoje que o Ministério Público está cobrando.
Esse procedimento lá foi instaurado em 2018.
Em 2018. E, na verdade, específico. Aquelas ações que tiveram aqui nos açougues, nos supermercados, em 2013, já tinha se falado no comércio, sim, ambulante. E não foi levado para frente. Nós fizemos, em 2017, quando eu estava à frente da vigilância... A doutora Cristina Fagundes, ela nos deu um prazo de 60 dias para notificar todos os ambulantes do serviço de alimentação. Isso foi feito. Nós passamos a listagem para ela. Ela solicitou a vigilância sanitária para que fosse feita a regulamentação, então não foi feito. Então, isso que eu quero passar para vocês, se não foi de hoje, é de muitos anos atrás. E aí a doutora Karina disse que em 2018 foi falado novamente e novamente não foi feito. Então, assim, eu fiquei muito apreensiva esse ano quando o Gleiston me comunicou que estava tendo as primeiras ações, porque eu fiquei com medo mesmo de uma ação mais, digamos assim, mais agressiva, sabe? De interditar, de recolher produto, porque o Ministério Público deu todo um prazo e isso não foi feito. Então, eu também agradeço o Ministério Público por eles reconhecerem que nós vamos fazer. A sociedade tem... Olha, eu tenho uma cliente, tá, que muitos aqui em Araguari conhecem, eu acho praticamente todos, que é a Suzana dos Churros. A Suzana foi a primeira ambulante que regularizou todo o seu carrinho. Nós arrumamos toda a documentação, eu protocolei na vigilância sanitária e falei, eu quero o alvará sanitário da minha cliente. E daí? Em 2018, eu tenho o protocolo. Uhum. A vigilância não tinha como emitir o documento. Por quê? Porque não tinha baseado em qual legislação, a qual legalidade. Então, assim, o ambulante ele vem procurando ao longo dos anos se regularizar, mas ele é barrado por algum motivo. E eu comentei com o Gleiston, o Ministério Público precisa saber disso, porque senão acha que a classe não está se movimentando. Pelo contrário, eu dou o curso do manipulador de alimentos aqui na ACI há muitos e muitos anos. A quantidade de ambulantes que têm feito o curso de capacitação é gigante. Eu estou aqui com o Dr. Hector, que fez o curso comigo agora semana passada, concluiu o curso. E, assim, isso eu acho maravilhoso. Só que, né, precisa dessa padronização, porque nós vamos chegar na vigilância sanitária, eu, enquanto consultora, vocês, enquanto ambulante, e vamos requerer o nosso alvará. E, então, a vigilância tem que estar preparada para entregar esse alvará. A fiscalização posterior, Cafrune, que você comentou, ela não teve ainda. Eles notificam para dar entrada, e alguns fiscais, que eu acho até sensato, já orienta em loco. Olha, procura fazer o curso de capacitação, né, do manipulador, porque lá você vai ter uma orientação melhor. Questão de armazenamento, uniforme. Agora, outros fiscais, eles chegam, notificam e não dão um amparo pro ambulante. Como se diz, ele tem que se virar. Aí ele vira uma bola de gude aqui no município, porque ele vai na vigilância e não tem o amparo necessário. Ele chega na tributação, provavelmente esse alvará está parado lá, é por conta do alvará de funcionamento. Por quê? Porque a tributação não está preparada para emitir um alvará. E quando emite, emite ele errado, que foi o que aconteceu. Vai ter que caçar alvarás de funcionamento. Então, pensa a cabeça desse pessoal, como que não fica? Então, muitos desistem. A Suzana foi uma que desistiu, que eu virei para ela e falei, ó, o seguinte, fica aqui. Não, mas agora não tem por que você desistir, porque agora vai ter o recurso. A Suzana, ela está com autorização do trânsito, alvará de funcionamento, fez o curso do manipulador, todo ano eu oriento, mantém o seu exame de saúde em dia, trabalhe, mas a vigilância não pode te impedir de trabalhar. Porque já chegou o fiscal sanitário para ela e falou, você não tem alvará? Nós vamos ter que te interditar. Eu falei, deixa interditar, porque eu vou fazer questão de denunciar. A vigilância hoje, ela não pode falar, você não tem. Por quê? Porque eu chego lá com o documento dela, a vigilância não tem como emitir o alvará sanitário. Então, a melhor coisa que se fez, vamos parar as notificações, vamos parar, né, a fiscalização, vamos dar um tempo para os órgãos competentes se manifestarem, aí sim, saiu a legislação, tem como cobrar? Aí eu ainda acho plausível esse prazo para que o próprio ambulante se organize, porque não é de um dia para o outro que eles vão conseguir, né? E aí nós vamos ter condições. O sonho de todo mundo aqui, e o meu, então, como consultora há 22 anos, é ver esse pessoal na rua trabalhando legalizado. Participar de festas do município, essas festas de exposição, participar das festas na praça. Eu fiquei indignada em 2018, quando notificaram os nossos ambulantes na Praça Getúlio Vargas e permitiram os ambulantes de Uberlândia trabalhar. Aquilo dali dói na alma, dói na alma. E o meu sonho é ver 90% dos ambulantes no município vai ser nosso. O restante que vier, porque ninguém está impedido de trabalhar. Os que vierem, sejam bem-vindos, mas que 90% seja nosso. Tá?
justamente porque não tem legislação que permita.
Então, com essa nova...
Não existe uma legislação que permita ambulante ficar fixo.
Ele tem que ser serviços ambulantes de alimentação.
A praça é um espaço público. Não se pode ter ambulante em praça.
Nós estamos trabalhando agora a lei para que se dê permissão para que ele use o espaço público através de concessão, não de...
A secretaria vai definir onde ele vai poder ficar.
Isso.
Não é
a secretaria, é a lei.
A lei?
A lei que vai definir onde ele vai poder trabalhar ou não.
Nesse ponto aqui.
Então, mas a lei que vai ditar... Eu, por questão de ordem, doutora Karina, assim, tem várias situações, viu, Cafrone, igual, né, do senhor Celso, né, que eu entendo que vai ser resolvido, né, o senhor tem 60 dias e nós também, né, para resolver a situação do senhor e da cidade. Então, existem, né, o senhor de trucks, né, que também vão ser resolvidas, né, a situação deles. Espaço público, tranquilo, né? Dentro da lei. A doutora Karina vai se preparar para isso. Agora, eu tenho uma preocupação, e eu trouxe um remédio que eu posso até polemizar, mas o seu também vai ser resolvido na praça, no, né, espaço público. Né? Mas eu estou preocupado, por exemplo, com o Elias, com o Nilo, com, se não me engano, Gilmar, lá da Avenida do Brasil, que é o canteiro central, que é a parte ambiental. Conversando com uma pessoa ambientalista, Emiliana, doutora Karina, gente estudando a matéria, só existe um remédio. Lógico que vai depender também do Ministério Público. Natanael estuda também essa matéria. A única saída que nós achamos para vocês, eles, que eu achei, né, que vai depender da procuradoria, mas muito mais da promotoria, existe no até foi no mandato passado, uma situação em que, até a gente pode ver isso na lei também futuramente, mas para isso nós vamos ter que marcar uma reunião com a doutora Lília, existe uma situação em que nós conseguimos, na Avenida Calimero de Ávila, né, no canteiro central, que é meio ambiente, né, naquele canteiro, nós conseguimos abrir, né, uma rotatória, né, assim, rotatória não, nós conseguimos abrir uma rua para que se... Estava muito longo o canteiro, para que se encurtasse o canteiro. Né, tudo bem. Na época, a Secretaria de Obras permitiu, não por escrito, mas foi aberto. Eu consegui, na época, com o batalhão, até o asfalto. Asfaltou-se. Só que a própria doutora Lília, quando assumiu, né, o meio ambiente, aqui em Araguari, ela foi provocada. Falar para ela, ó, ali mexer no espaço ambiental e não tiveram o meio ambiente não teve uma compensação. Aí chamou-se o prefeito mandou o procurador à época, o procurador foi numa audiência. O que que o Ministério Público quer? Só uma compensação ambiental. Que ele tiver, que o município pegasse uma área municipal e reservasse um pedaço do tamanho daquela área e plantasse, né, fizesse um reflorestamento naquela área, em compensação aquele pedaço que foi, né, como se diz, retirado do meio ambiente. Moral da história, o que eu pensei junto com esse ambientalista? A gente sentasse com a doutora Lili, ela concordasse, né, a procuradoria também, município também, o meio ambiente, aí já não seria concessão, né, o município teria que abrir um processo licitatório, você ia ter que disputar, né, o certame, né, com alguém, você poderia ganhar ou não, mas o município compensaria, né, o meio ambiente com uma outra área, né, e você ganhando a licitação, você teria a reserva do espaço, você pagaria por isso. O fio de alta tensão que você, né, usa lá na rua, para você ganhar a licitação, você, a própria Secretaria de Obras, por exemplo, poderia abrir a rua, né, colocar seu fio, né, por baixo da, do chão e depois passar uma camada de asfalto, né, e dessa forma legalizaria, né, um poste, sei lá, arrumar um jeito, né. Mas assim, ter jeito tem, agora tem que ver se o meio ambiente vai querer, né, se o município vai estar disposto a tentar também, né, junto com a gente, né, mais essa, como se diz, empreitada, doutora, porque a senhora não entende de lei, mas é a única saída para vocês. Senão vai acontecer dessa lei ser aprovada aqui, vir para a Câmara, e você não vai poder colocar a cadeira na grama e nem os outros. Você ainda usa seu truck lá, não no canteiro central. Você não infringe lá o meio ambiente, mas as suas cadeiras, sim, são as mesmas. Né? Então, e outros ainda colocam o espetinho, né, no canteiro central, exemplo do Nilo ali, do União. Então, é a única maneira que eu vi, viu, Cafrune, de tentativa, nível Gleice, de tentar resolver a situação de vocês. Para isso, nós temos que marcar uma reunião antes, né, de resolver essa situação, se for o caso, essa semana que vem, no máximo, com a doutora Lili, ver se ela concorda com isso. Eu não sei o que a senhora acha dessa situação, o próprio doutor Cafrune, o Dinho, que está representando o meio ambiente, o nosso presidente da Ascomari, né, o Cacau, quer falar alguma coisa? A lei de adoção de praça também.
Mas a finalidade é outra. Os critérios são outros. A legislação para a regulamentação da atividade ambulante em espaço público, ela pode ser aprovada, essa autorização, sem que adentre essas questões. Aí pode ser trabalhada essa proposta para não travar, paralelamente, uma vez liberadas essas áreas, que foi esse entendimento do Ministério Público. Porque, a princípio, eu entendo que, como eu não advogo na área do meio ambiente, mas eu creio que, a princípio, foi feito isso porque já tinha sido feito o dano. Aí teve a compensação. Agora, já autorizar, aí teria que ser uma nova proposta mesmo, e o Ministério Público ter esse entendimento e o município ter essas áreas para dispor. Né? Mas não vejo que isso, pelo projeto que eu estou trabalhando, impeça que a gente tramita. Tá? Porque uma vez liberadas essas áreas, tiver esse acordo, aí a secretaria tem como autorizar ou não. Tá? Por quê? Essa lei, ela vai ter critérios. Não vai ser um espaço, ele tem que ver a questão do trânsito. Não pode ser colocado perto de hospitais, tem uma distância, tem que respeitar a questão dos pedestres, não pode ser de uma forma muito desproporcional. Então, assim, a secretaria vai ter que estudar o local, porque o município, ele é responsável, juntamente com vocês. Então, todo critério de segurança vai ser observado. Tá? Mas esses são critérios que vão ser claros para vocês. Igual a Emiliano colocou, a dificuldade, sequer vocês sabem o que precisa, né? Então, a partir do momento que sabe o que precisa, né, fica muito mais fácil para as partes, né? E questão de legislação, vereador, a gente idealiza, porque não tem como ser particularizado, mas conforme a gente vai vendo as situações, vão sendo adequadas, tá? Mas, assim, eu creio que o município vai, sim, verificar essa proposta, né? É uma saída, né? Mas eu acho que a gente pode tramitar, viu?
Não, a lei da adoção de praça é uma lei...
É só para... É referente à adoção da praça?
Isso.
Uma área verde.
Uhum.
É mais ou menos a proposta que o vereador está fazendo, né? Mas isso depende muito da questão da promotoria, né? E de ter disponível essas áreas, né? Porque também, que acontece? O município também tem outros equipamentos públicos, escolas, só. Quando abre terrenos, tudo tem que ter uma reserva, né? Esloteamentos. Então, assim, é um processo complicado, né? Tem que ser bem delimitado, tem questão de engenharia, meio ambiente, né? Então, não é muito simples. A administração pública é muito burocrática. E a gente é regido pelo princípio da legalidade. Então, o que não está na lei, a gente não pode fazer. Né? Tá? Mas, assim, vai ser analisado. E, assim, esforço para estudar e achar uma saída, nós vamos fazer.
Doutora, com licença.
Se você falar assim, ó, eu vou usar esse canteiro, vou plantar duas árvores aqui, vou usar esse canteiro. Não. 10 árvores, não, entendeu? Tá. A lei
é... Não, colocação importante. Boa noite para todos. Eu estou aqui como representante do meio ambiente. É interessante a sua colocação, mas, infelizmente, é para ser colocado, até esse posicionamento que o vereador falou, o município precisa de apresentar um terreno para a área verde, para substituição, próximo daquele local, que não adianta a gente tem que ser próximo daquele local. A compensação é feita através daquele espaço. Então, talvez até o município tenha até que desapropriar alguma região para fazer essa compensação. Mas esse município de Araguari tem uma parte dele que chama um bairro, é uma rua, é um local, é indicado.
Aconteceu lá no bairro Gutierrez... Em 2010, mais ou menos, não sei se a doutora lembra, que havia várias invasões de áreas ambientais lá embaixo, lá no bairro Gutierrez. Pessoa plantando, pessoa até construíram casas, uns cercaram, né, os terrenos. E naquela oportunidade, até era meu primeiro mandato, eu e mais dois vereadores... A gente desceu para lá porque havia uma recomendação, né, não havia uma ordem judicial, para que derrubassem aquelas invasões. E, naquele momento, as máquinas da Prefeitura, da Secretaria de Serviços Urbanos foram lá derrubar, e a gente entrou na frente. Não deixou, porque pedimos uma ordem judicial. Não havia a ordem judicial... Nem acabou aonde? No Ministério Público, onde havia recomendado que houvesse, né, a derrubada, né, da invasão. E no Ministério Público, o que foi decidido em audiência? Que, né, a Procuradoria fizesse um projeto de lei colocando essas áreas em licitação e que eles disputassem através de licitação as áreas invadidas, porém o município tinha que compensá-las com área verde. E não tinha Judim que ser ali próximo àquele local, não. Naquele momento, não exigiram... Exigiram uma área do município. Né? Podia ser em qualquer lugar. E foi resolvida a situação. Os próprios moradores, a preço popular... Né, disputaram o certame, ganharam, né, hoje são donos dos seus imóveis, né, dos seus terrenos, e de uma certa forma a questão social também foi resolvida, né, que, né, eu gostaria que resolvesse a de vocês também. Eu acho que o caminho é esse, viu, doutora Karina, porque senão vocês vão sair, não tem jeito.
Tchãozinho, até agora estou só observando aqui, gostaria de dar a palavra a todos. Para quem não me conhece, sou o Gleison, né? Presidente das Comares, Associação de Comércio e Alimentos de Araguari. Hoje eu vejo aqui, quero parabenizar o Executivo, o Legislativo. Essa lei, infelizmente, ela não poderia ser feita pelo Legislativo, sempre necessitou do Executivo mandar para cá, né? E agora fomos obrigados aí pelo Judiciário, né? Que são os três poderes. E essa gestão está de parabéns por estar fazendo essa lei, que é uma coisa que não existia em Araguari. Eu até peço ao vereador, assim que ela estiver aqui, for feita a leitura dele, as Comares, junto aqui com a nossa técnica de alimentação, a gente quer acompanhar toda a lei e ver o que pode ser melhorado nela. Como está sendo dito aqui, pessoal, quando se faz uma lei, vários pontos, não vou englobar tudo que precisa. Meio ambiente é uma coisa à parte. Não, a quantidade hoje, igual eu digo, Araguari tem pouco. Eu preciso até de vocês que estão aqui, que levem essa mensagem para todos, que assim que sair a lei, a gente quer todos regularizados. A Emiliane, em breve agora, já vai estar disponibilizando um curso de boas práticas, que é o pontapé inicial para todos aqui. Vou estar dando entrada na sua documentação, tá? É bom. Mas hoje, até te falar, Elci, o que acontece, pessoal? No passado, não sei se vocês relembram, todos os food trucks, cachorro-quente, foram retirados de áreas ambientais. O promotor chegou aqui e mandou tirar tudo. Vocês lembram que tinha? Então, e eu, inclusive, até falar a situação do Elias. Hoje, uma pessoa, ninguém pode ter exclusividade de ponto público. A partir do momento, inclusive, até foi falado pela promotora. A promotora falou, se hoje um indivíduo chegar lá e falar, eu quero trabalhar na área do Elias, é obrigatório fazer uma chamada pública e abrir licitação, por se tratar de área pública. Ninguém tem exclusividade por isso. Para aquele local, entendeu? Então, consiste em vários fatores. O primeiro fator aqui é o Executivo criar essa lei, vocês hoje ter direito de trabalhar, que até o momento não tem nenhuma lei que contemple isso no município. E pode ter certeza que eu tenho... que aqui dentro da Câmara dos Vereadores, o nosso vereador vai estar aprovando essa lei o mais rápido possível. A gente quer estar vendo a minuta dela, ver o que ela vem trazendo de que vai favorecer o segmento. Porque quando a lei sair, vocês tiverem o direito de ter um alvará de funcionamento, alvará sanitário, vocês vão estar existindo, porque até então não existe. A ordem que tinha no Ministério Público, por isso foi até bom essa... reunião que teve lá, era já de chegar e aprender o material de vocês. Graças a Deus não chegamos nessa situação. E não
chegou porque a gente aguentou a mão lá atrás.
Entendeu? Mas a ordem que tinha até o final desse mês era essa, chegar e já aprender. Mas todo mundo aqui é trabalhador, ninguém aqui é bandido. Entendeu? Mas aí o que acontece? Isso partiu da onde, pessoal? Poder Judiciário. A Prefeitura estava sob ordem do Judiciário, para execução disso. A gente não pode também, a gente tem que culpar, eu acho que, o Executivo passado, que ninguém deu esse pontapé inicial de fazer essa lei. Entanto que o Legislativo nem tem culpa, a lei vai chegar aqui, eles só vão aprovar e o Executivo vai colocar em prática. E no mais que eu tenho que falar é isso aí, pessoal, a associação está aqui para garantir o trabalho de vocês. A preocupação nossa, a minha e da Emiliana, há anos atrás a gente vinha conversando sobre esse segmento, que não tinha uma legislação que amparava ela. A gente sempre teve essa preocupação. Hoje, graças a Deus, vai estar saindo essa lei. Eu peço a vocês que tenham aí qualquer conhecido, amigo também que é ambulante, que passam para eles essa notícia, que o segmento está se regularizando. E assim que a lei já tiver vigente e sancionada pelo prefeito, que assim que ela ser aprovada aqui, o prefeito tem que sancionar ela, e que vocês vão estar correndo aí atrás de seus avará e que a associação está aqui disposta para ajudar vocês no que for preciso, tá? Tá ok? Hoje vai, tem um prazo judicial para isso.
Tem um prazo...
Até
O Tião leu aqui os prazos e os dias... Tal dia, até tal dia. Obrigado. Tem que enviar o documento, até tal dia tem que estar. Dia 5 tem isso também. Ou seja, está para acontecer. Está para acontecer. Então, assim, outra coisa que eu queria falar, assim, gente, nenhum de nós está acima da lei. Nenhum de nós pode ocupar espaço que o outro também pode ocupar. Às vezes você, a pessoa acha assim, ó, ah, mas pelo amor de Deus, eu só estou trabalhando, né? Eu só quero trabalhar. Mas todo trabalho tem que ser regulamentado, tem que estar dentro da lei, tem que estar ajustado, né, com o judiciário, com a Câmara aqui de vereadores, com o executivo. Então, assim, nós somos uma sociedade que temos que ter uma organização. Ninguém está dizendo que não... Ah, todo mundo quer trabalhar. E quem não sabe que quer trabalhar? Pô, o cara vem de espetinho porque gosta, está na rua? Não, é porque precisa trabalhar. Nós entendemos isso. Se fosse por conta do Ministério Público, eu já tinha montado a maior confusão aqui em Araguari, tá? Todo mundo aqui querendo me bater, porque era para levantar a barraca mesmo de todo mundo. Levantar a barraca e recolher todo o material. Eu falei, não vou fazer isso. Era para notificar, dar o prazo e ir lá. Se não saiu, tirar. Eu falei, não, vou deixar. Conversei com o Tião, falei, Tião, vou deixar, vou levar a relação para ela. Até aí nós pensamos como é que nós vamos fazer.
Verdade.
E chegou nisso aí que está chegando agora e que vai resolver, vai ajudar todo mundo. Não vejo a Elci brava ali, porque ela quer trabalhar, né? Não, Elci, ela quer trabalhar. Então, assim... Isso, não é só... É todo mundo, todo mundo. Ah, não pode. Quando foi lá, né, me chamaram, eu sei, só um minutinho. Aí eu falei, eles põem cadeira lá na praça, lá, e é uma sujeira. O que é que eu fiz, Elci? Eu fui lá pessoalmente, conversei com você. Elci, me ajuda, fica lá, só deixa limpo. Né? Aí o povo não vai falar, e parou de falar. O que estava falação não era as cadeiras nem a mesa, era a sujeira que ficava. Puxa, Léo.
Cafrona, até gostaria de dar uma mensagem aqui para o pessoal ambulante. Eu peço a vocês que tenham respeito hoje pelo ambiente que uma pessoa já utiliza há vários anos, tá? Porque a partir do momento que um ir lá e falar que eu quero o espaço do outro, vocês vão complicar muito mais a situação, tá? Eu já comi um monte lá, já.
Mas é 40 anos. Só um minutinho.
Celso, como é que eu te conheci, Celso?
Eu estou conhecendo um dia maravilhoso.
O Celso colocou... O Celso,
bênção.
O Celso colocou o carrinho dele, entrou no ponto de ônibus, esse tantinho assim. Sobrou esse tantinho para o ônibus. Eu cheguei, eu fui esperar a minha esposa, ela estava chegando de Uberlândia, de ônibus, eu fui buscar ela assim, ela falou, meu amigo, pelo amor de Deus, onde é que você está aqui?
Secretário, com a regulamentação, ele não vai colocar equivocadamente não. Lá, porque vai estar tudo delimitado,
tá,
foi equívoco,
e
né?
Vereador. Até gostar.
Eu não aceito o meu ser inferior ao outro.
Pessoal, até gostaria de deixar aqui um pedido para o vereador Tchãozinho, para a doutora Karina. E Araguari, desde que perdeu aqui esse espaço, né, que só pode ser concedido por meio de licitação, que tentasse colocar na lei do município os cachorro-quente das praças que tinha antigamente e abrir licitação. Porque ali não existe hoje lei que contemple mais esse tipo de comércio no município.
Ó. Oh.
E
só
por curiosidade,
foi feito mediante
concessão. Cabana do Bosque.
É, foi licitação, concessão, né? É, licitação. É. A questão é a licitação é aberta, né? É publicado o edital, né? E teve lei específica também nesses espaços, né? Naquele do espaço, falo engano, é do município, né? Aquele, então é do próprio município.
Aquilo
né?
é do município, então, associação do município.
Da associação, né? E não tem caráter lucrativo. Não,
é os trabalhos de artesanato.
É o trabalho de artesanato, né? Não tem caráter lucrativo, né? Aí fomenta o artesão.
Eu?
Uhum. Sua arte é boa, mas é do alimento. A outra é outra coisa. Já peguei lá, é muito gostoso mesmo.
Voltando aqui. Deixa eu,
doutora, só um minutinho, doutora, só um minutinho, só para acrescentar. Recentemente, o nosso secretário de esportes, Wesley Lucas, enviou para o processo de licitação para a gente fazer uma licitação de uso do espaço público dos ginásios. Os ginásios estão movimentando e não tem ninguém para atender lá. A gente já está fazendo o processo, vai ser dois bares, provavelmente o do ginásio poliesportivo aqui, ou três, talvez o Zebrinha e mais o SIAC, que deve estar abrindo, lançando recentemente. Isso aí vocês podem estar preparados para isso, para vocês participarem disso, tá? Não, eu digo assim, principalmente você, Gleice, que tem associação em cima, é importante, e para participar tem que estar toda certidão, expositiva, aquela coisa, né, legalizada. É bom, porque é bom para a sociedade, porque é muito ruim você chegar no ginásio que tem lá hoje, deve estar lá duas mil pessoas, mil pessoas, você não tem uma água para beber, você não tem um lanche para comer, entendeu? Tem que levar a matulinha do lado, né?
Pipoca, assim, lá na porta.
Pessoal, só atenção
mas
aqui,
tem
então. Doutora Karina,
pipoca,
doutora Karina, faz uma lei aí, põe uns cachorro quente pra nós, então, no bosque e nas pracinhas.
Voltando à questão do... a questão que o presidente da Ascomari colocou sobre colocar de forma fixa, não é isso? Em praças, entra na mesma situação. Áreas verdes, é essa questão que impede. E aí, por isso que nesses locais o município não abriu licitação e concessão. Nos outros locais em que é possível, igual o secretário colocou, é um trâmite normal. É uma concessão mediante licitação, já tem legislação para isso, é uma legislação federal, é tranquilo. Tá? Então, assim, nós temos que concentrar na situação de vocês hoje. À medida que for evoluindo a situação no município, a gente vai tratando de todas as matérias. Tá? elaboração de projetos de lei no âmbito da administração pública, ela é feita por servidores públicos, né? O que a gente acontece é a participação da sociedade, e isso já está até ajustado em audiência, a pedido do presidente das Comar, que assim que o projeto de lei ficar pronto, a gente vai encaminhar uma cópia para o MP e vai também ceder uma cópia para o presidente das Comar. E também pode ter esse debate também aqui na Câmara. Tá? Mas é porque isso aí não é porque é questão de organização da administração pública. Se a Emiliane vir trabalhar junto com a gente, ela vai estar no exercício ilegal dentro do município. Então, são algumas questões, né? É lógico que a gente ouve as pessoas, né? Eu trabalho ouvindo as pessoas. A Emiliane me conhece, quando eu tenho dúvida. Quando eles vieram me perguntar, a primeira coisa que eu perguntei, quantas pessoas são? O que está acontecendo? Então, a gente tem essa abertura na procuradoria, tá? Mas aí tem essas questões, esses impedimentos.
Pode, mas...
Tem as regras, né? É. E eles também têm que cumprir a lei, né? O princípio da legalidade. Mas é igual eu coloquei para vocês, nada que não tenha uma motivação não vai ser colocado. Mas tem que ter critérios, porque se a gente fazer um projeto que não atenda os critérios mínimos, segurança, de uma forma que vai atender o que o Ministério Público quer, recolhimento de taxa, todo embasamento legal, não vai passar, né? Então, assim, nós não queremos colocar algo que vocês não consigam cumprir. Mas tem que ter, sim, documentação. Normal, às vezes vai ser até pessoas jurídicas, né? Vai ter os critérios, onde pode ocupar, se pode ocupar ou não. Tem a questão do meio ambiente, né? Igual vocês colocaram bosque. Bosque é um lugar muito difícil de mexer, porque lá é tombado. Ali é um patrimônio tombado. Então, assim, tem todo, né, até o fiscal ambiental está aqui, aquilo ali é complicadíssimo. Eu acho até que aquela cabana do bosque está lá, porque já veio desde sempre, né? Nem animal pet pode entrar lá, porque tem algumas espécies, animais, silvestres lá, que vêm estudiosos de fora, o Tchãozinho sabe, que às vezes eles podem levar alguma endemia, aí o pessoal fica bravo, não, mas não posso passear lá com o meu pet. Não é isso, bom, mas tem algumas questões que a gente tem que tomar esse cuidado, porque é o nosso patrimônio, né? Onde tem um bosque bonito assim, né? Aí pode ser estudado, tudo pode ser estudado, né? Mas o primeiro passo é vocês poder ter essa autorização, que aqui a gente está discutindo, é o ato do Poder Executivo, mediante aprovação do Legislativo, autorizar o uso do espaço público pelo comércio ambulante, tá? É isso. É só o uso, não é de forma fixa, vai ser só um período, né? Então, por isso que é uma forma, é mais fácil do que uma concessão, do que uma ocupação, do que uma implementação de uma barraca, de um quiosque, de uma construção. Tá? É complicada a matéria, porque, às vezes, tem que ser discutido muito. Né? Então, assim, não tem como a gente exaurir aqui todas essas questões.
Eu queria só antes da Emiliana, deixar bem claro, seu Celso, que é o seguinte... depois do dia 19, daquela audiência da sexta-feira, foi que hora, doutor? 16 horas? 14 horas? Depois que findou aquela audiência, depois que lavrou-se essa ata, tem 60 dias, né, que o senhor pode ficar lá tranquilo, que não vai acontecer nada. Né, há um acordo entre o município, né, e a Justiça, o Ministério Público, de que vocês não vão ser fiscalizados, mas depois desses 60 dias. Se não houver uma aprovação dessa lei, e se essa lei, né, que a doutora Karine, que está como responsável, não tiver de acordo com as exigências do Ministério Público, essa lei que vai ser encaminhada primeiro, né, para o Ministério Público. Aí depois que vai vir para a Câmara, até Gleice, né, a doutora Karina, uma pessoa sempre usando bom senso, sempre receptiva, É lá que vocês vão ter que acompanhar, né, junto com a doutora Karina, sugerir alguma coisa, desde que esteja legalmente, porque aqui na Câmara nós não vamos poder mexer quase nada. Né, porque depois que ela voltar do meio ambiente também, da outra curadoria lá, e a gente, o vereador não pode criar despesa para o município, não pode infringir lei ambiental, não pode infringir, criar lei que infrinja o espaço público. Então, nós podemos melhorar. Né? Então, assim, a discussão vai ter que ser lá quando chegar aqui na Câmara. É muito pouca coisa que nós podemos mexer, porque senão nós vamos arrumar um problema com a procuradoria, não, com a promotoria, desculpa. Com a promotoria, pode ter 60 dias. Não, dia 19.
Mas o vereador, eu até gostaria de deixar aqui, ó, que é o seguinte, que aquele prazo ele pode ser estendido, tá? Ele pode ser prorrogado. Isso é bem tranquilo, pessoal.
Ela disse que pode ser prorrogado. Então a gente já podia pedir uma prorrogação. O que a senhora acha? Porque não, diz que a lei é complexa, já está entrando na, né,
questão de prorrogar.
Prorroga
dela,
né? E o Cafrune ainda falou, há 40 anos de casado, hein? Oh.
O vereador Tiozinho,
é foda.
Né? Eu acho que eu posso dar a resposta, né?
Sou Celso, agora, assim, deixando as brincadeiras de lado, a situação do senhor é a mais fácil de ser resolvida aqui. A mais difícil é a do Elias, para ser sincero para o senhor. A do senhor é tranquila. O senhor vai ter concessão de lá. O senhor não vai pagar nada, o senhor... Só vai ter que ter um local específico. Isso, vai ter. Aqui, ó, a doutora Karina tá reafirmando o que eu estou dizendo. O senhor vai ter que pagar a taxa.
A proposta é
autorização do uso e uma taxa, que isso é normal, é tributo. Não, sou Celso, quero que o senhor entenda que não é o governo municipal de agora ou de antes, ou vai ser o futuro, nada disso. São as leis que elas são alteradas, a comunidade vai crescendo, né, a fiscalização tem que ser melhor fiscalizada. Então, assim, o Ministério Público, às vezes, impõe à prefeitura a te fiscalizar, é porque eles foram provocados e porque tem embasamento legal, não tem?
Vereador.
E é para a segurança do senhor e dos clientes do senhor.
Vereador, então, eu quero deixar aberto aqui, do senhor aqui está tendo uma preocupação com documentação. A associação está aberta junto aqui com a Emiliane para estar... mostrando para vocês qual a documentação que é necessária. Um exemplo lá do senhor, se for do bombeiro. Lá eu sou dispensado de bombeiro. A Emiliane aqui, ela... Não, mas pode vir procurar a gente, que a gente vai estar disponibilizando esse serviço aí com a consultora, tá?
Vai sair. Calma,
vai,
o senhor está muito...
Vai ter a taxa.
Calma.
Pessoal, eu vou passar a palavra para a Emiliana, aí depois nós vamos encerrar, mas se tiver alguma dúvida, a gente abre a palavra. Cafrune está doido para ir embora aqui, quer namorar hoje mais cedo. Quer ver o Corinthians.
Eu?
Doutora Karina, eu queria só deixar uma recomendação, se nessa legislação vocês vão colocar, eu acho que não vai caber isso na legislação, mas a questão de entrar serviços ambulantes, pessoa jurídica, pessoa física, porque até hoje isso a gente tem essa dúvida, sair um alvará de funcionamento, por exemplo, pessoa física para serviços ambulantes, né? A questão de ter um MEI, um microempreendedor individual, porque eu acho que isso vai gerar também, porque enquanto MEI, não pode se cobrar, né? o alvará de funcionamento, não se cobra alvará sanitário, porque isso está previsto em lei. E agora a pessoa física, se isso vai ser cobrado, se eles vão ser isentados, né? E a questão de solicitar mais uma vez para a Vigilância Sanitária para padronizar a lista de documentações, porque ela ainda permanece não padronizada.
Então, aí a padronização é igual eu havia explicado, já tem o decreto, e lá tem o rol dos documentos, tá? Já está padronizado. Uhum. Deve ser publicado, está lá com o prefeito para assinar, né? Então esse problema já vai ser superado. Com relação à pessoa física, exigência de pessoa física ou jurídica, a princípio não teria exclusão da pessoa física, a não ser que tenha algum impedimento, que a gente não pode impedir que a pessoa trabalhe. A gente pode verificar se tem alguma questão na parte da emissão do alvará pela tributação, tá? Mas a exigência da documentação, ela é igual para todos.
Sim.
Ela é igual para todos. E aí, com relação a uma pergunta que teve aqui, e se de fato vai acontecer, vai ter a legislação, nós vamos conseguir regularizar? No projeto de lei, eu vou colocar a possibilidade de a gente regulamentar via decreto a lei. Porque o que nós vamos colocar? O trâmite.
Sim.
Onde que vai passar, alguns prazos, até mesmo para direcionar os fiscais, os servidores públicos. Porque isso é muito evidente para nós, igual para vocês também, foi colocado que o servidor não sabe nem como que ele emitiu o alvará, que teve um equívoco assim, grosseiro no alvará, e às vezes é por desconhecimento.
Sim.
Então, a Procuradoria vai fazer esse trabalho, se possível reunir, se possível capacitar. Então, tem esse direcionamento. É lógico que a gente precisa de tempo, né?
Essa legislação...
Porque a gente tem várias demandas, mas assim, assim que eu fizer o projeto, eu já vou começar a trabalhar no decreto, assim, na perspectiva que vai dar tudo certo.
Vai, sim.
Porque o decreto, às vezes, é até mais trabalhoso do que o próprio projeto de lei, tá? E aí, está dando esse amparo para o secretário, porque tem um processo, né?
Sim.
É uma autorização de uso, espaço público, né? Então, ele é um pouquinho mais burocrático. Mas, a partir do momento que todo mundo tem conhecimento e que tem aquele trâmite processual e que os servidores têm esse esclarecimento, vigilância sanitária, tudo isso delimitado, flui bem, né? A gente, igual a Emiliana estava no início da gestão, né? Até que a gente conseguiu regularizar isso naquela fiscalização do Força-Tarefa, então, a gente quer pegar o mesmo procedimento,
sim,
Emiliano, para evitar sofrimento de todos os lados, né?
Minha última dúvida é a seguinte. A legislação ela vai entrar de imediato em vigor ou ela vai ter um prazo? Porque eu acho que é a pergunta que a senhora ali queria saber. A hora que ela sair, os ambulantes vão ter um prazo?
Sim, sim.
Uhum.
A legislação ela tem que entrar de imediato em vigor, porque senão não tem como,
sim,
eles começarem a providenciar. O que a gente pode tentar fazer, e isso eu já até conversei lá no MP, porque eu até falei para os promotores, olha, a legislação vai entrar em vigor, mas vai ter um processo. E nesse processo, eles precisam de um prazo. Então, assim, nós vamos ter que, por etapas, a partir do momento que for regulamentado, a gente vai lá e pede mais um prazinho para que essas pessoas se regularizem.
É.
Tá bom?
É porque eles têm um prazo para quem for querer abrir empresa, um
isso,
prazo, né, para eles fazerem o curso de boas práticas, que às
até
vezes
um
não tem uma data imediata.
O município também precisa desse,
sim,
prazo, né?
Uhum.
O ideal seria a gente conseguir um prazo para a gente conseguir capacitar, se inteirar, né?
Mas eu acho que
a legislação, sim, eu acho que tem que ser nesse momento, é o melhor momento, né?
Mas eu penso que o município se demonstrando favorável às ações, isso aí vai ser rotineiro, né?
Vai ser rotineiro.
Vai ser.
É, os primeiros procedimentos, às vezes, é mais complicado, porque tudo que é novo na administração é difícil. Sim. Tem resistência, tem questionamentos, mas nada que seja enfrentado agora que depois não passe a ser uma tramitação normal.
Ok.
Não, o senhor tem 60 dias a partir do dia 19. E nós também.
Até domingo o senhor vendeu tudo. Com a graça de Deus. O senhor está assegurado. Esse tempo, né? Desde o dia 19.
Você vende sem um dia, né?
Emiliano, aqui está bem explícito na ata. Ó. A partir da aprovação do projeto de lei e da promulgação da respectiva lei, os comerciantes poderão buscar junto ao município a regularização das suas atividades. Então, aprovou, promulgou, já busca a regularização.
É o prazo. Porque, por exemplo, vai ter gente que vai querer entrar como pessoa física. Aí é o prazo na tributação. A pessoa vai querer abrir uma empresa, um CNPJ. Hoje eu vejo a dificuldade. Eu auxilio todos a abrir uma empresa. Porque eu falo, vamos sair da informalidade. Só que nós temos pessoas, por exemplo, são aposentados, eles não podem abrir um MEI. Aí eles têm que abrir em nome de outra pessoa. São pessoas que têm problemas com... doença,
então, esse
receita.
Prazo a senhora vai colocar na lei?
Então, ou que prazo não? Que você entende que seria razoável?
Olha, no mínimo, um prazo, no mínimo para eles, assim, o mínimo mesmo, seria uns 90 dias. Não, não, mas, Cafrone, não. A própria prefeitura...
Eu acho que esse...
Ó, não, mas deixa eu te falar uma coisa. Não, não. A própria prefeitura não cumpre os prazos, Cafrone. Me desculpe eu te falar. Eu chego na tributação, eles me pedem 20, 30 dias para me entregar um alvará de funcionamento. Aí minha pasta fica parada na tributação. Aí minha pasta fica parada no meio ambiente. Você é do meio ambiente. Então, aí a gente precisa saber o tempo.
Essas situações particulares aí...
Eu preocupo só com as particulares. Eu preocupo com as particulares.
Essa aí é complicada de...
Cada departamento, ele tem o seu cronograma de atividade. Então, assim, ó, vai passar pelo mesmo trâmite de qualquer um alvará, não vai? Vai protocolar na vigilância? Sim. Não, qualquer alvará tem trâmite em Araguari hoje. Cafrone, aqui em Araguari tem um trâmite para alvará de sanitário. Primeiro, ele tem que ter o de funcionamento, senão ele não tem o sanitário. Então, o processo dele começa lá atrás. Ele precisa pegar o de funcionamento, ele precisa juntar toda a lista de documentos que a doutora Karina falou que vai ter que ter. Ele juntou esse documento, ele leva na vigilância. A vigilância entrega no protocolo, o protocolo manda para a tributação. A tributação faz o processo, devolve para o protocolo. O protocolo analisa... encaminha para o meio ambiente. O meio ambiente traz para o protocolo encaminha para a SAI. A SAI vai, faz o processo e encaminha para a vigilância. Hoje eu te falo que em menos de 30 dias... Calma! Em menos de 30 dias não chega. Mas qualquer problema que aconteça no meio ambiente, não com o meio ambiente, com o contribuinte, com o regulado, já demora um pouco... Se chegar na SAI, eu não sei se vai para a SAI, provavelmente deve ir. Aí o que acontece? Dependendo do problema que tem com o açaí, demora mais um pouco. Então, nada, nada, vai chegar uns 45 dias na vigilância. Então, volta.
Deixa eu falar para vocês.
A minha preocupação é essa.
O prazo que for dado para os 20 que vão ter aí, não sei se é 20, se é 15. Dos 20 lá, tem 3 que estão emperrados lá para algum problema. Nós não vamos, o cara vai dar o prazo para ele, eu não vou chegar lá e fechar ele, não.
Mas é isso que eu estou perguntando,
eles vão ter esse prazo. Nós não vamos fechar ele, não. Agora, é um prazo que eu vou dar e vou analisar, não é um prazo escrito. O prazo escrito vai ser um prazo razoável. A gente está querendo resolver, Emiliano. Se assim, ocorreu atrás do Chãozinho, eles estão lá resolvendo, se a gente começar a isso e aquilo, e o prazo, e o ti, não, meu, o ti dele que... Ai, olha.
Não, mas isso é porque o senhor não conhece o que é prazo não, do não, Ministério Público, não cumprir, o que a vigilância sanitária sofre e o que nós sofremos.
Eu sei como é que é, eu sofro isso lá também, mas dá prazo de 90, um ano, dois anos... Acho que não é por aí.
Eu estou vendo um prazo, depois que a legislação sair, qual que é esse prazo que a pessoa tem para se regularizar. E isso não é ele, só ele, é o contexto. 45
dias. Gente, essa questão vai depender mais do MP do que do município. Né? Você pode até levar uma proposta de 90 dias depois da aprovação.
Não, que seja 60.
Até 90 dias, que todo mundo vai ter interesse em regularizar quanto antes, né? Mas não sei se o MP vai autorizar. Mas assim, se colocar, por exemplo, o MP fala 30 dias. Aí o município, se tiver todos esses entraves, porque vai ter um procedimento, o município pode, o próprio município chegar, olha, teve esses entraves, vamos prorrogar por mais 30, 60 dias. Sim. Então, assim, é impossível a gente prever como que vai andar. Assim, a proposta pode ser feita. Mas
o que
assim,
vai facilitar são os alvarás imediatos, né? Porque ele tendo o alvará imediato, sim, que é o que a cidade, o MP, exige, eu acho que vai ser mais fácil. Porque aí, se o trâmite demorar a percorrer até o processo chegar, pelo menos ele está com o alvará sanitário em mãos. Uhum. Eu tenho cliente que está com o alvará sanitário em mãos, que não é ambulante, e a pasta dele já chegou na vigilância sanitária, já tem fevereiro de 2022. Está lá. Mas eu estou garantida que eu dei entrada, que o cliente está com o alvará sanitário. Mas ele não foi fiscalizado ainda.
Eu tenho medo desses prazos, Miliane. Vou te contar um caso aqui dentro. Nosso amigo, né, a primeira vez nós começamos, ano passado, início do ano passado. Não, eu vou arrumar. Não, mas então eu te dou um prazo para você arrumar. Está até hoje. Então, quando mais prazo você dá, a pessoa, não, vou deixar para arrumar o mês que vem.
Não, aí é descumprimento. Aí descumprir o prazo, aí nem eu sou razoável. Porque eu falo, foi dado o prazo, ele tem que ser cumprido. Por algum motivo, se ele não for cumprido, ele tem que chegar lá, fazer um pedido de prorrogação e apresentar os motivos, porque tudo pode acontecer. Né? Sim, aí eu concordo.
Esses prazos muito extensivos eu preocupo muito, porque aí, às vezes, as pessoas perdem um pique.
Uhum.
Isso aí é natural do ser humano. Então, acho que a gente vai ter que ir tratando essas questões. Mas fazem a proposta, né? O município...
Pessoal, então eu vou encerrar, né, a audiência, mas eu queria, viu, Gildinho, já deixar com o senhor alinhado, porque sem o meio ambiente, sem o prefeito também marcando, a gente vai ter que marcar, viu, Gleice, Miliano, uma reunião com o prefeito, viu, doutora Karina Cafrune, porque se o prefeito falar que não tem área verde e o secretário também, né, que o senhor está representando hoje, falaram que não tem área verde para fazer a permuta lá com o Ministério Público, que eles não vão licitar, não adianta nem marcar com a promotora. Se não chegar lá, vai perguntar aí, o prefeito concorda? Aí ele vai ter que ter o representante, né, doutora?
Tem que estar alinhado. Tem que fazer os estudos.
Aí, se não, morreu por terra, né, acabou, né, por ali. Então,
a situação até da própria administração. O prefeito comprou o espaço para a construção do espaço centro administrativo e construção da Câmara. Ele vai ter que deixar um espaço verde ou então comprar um espaço verde. Nós já temos, o município tem os terrenos, a gente está até colocando alguns em leilão que não vai precisar, mas vai ter que deixar naquela região do Interlagos, Jockey Club, ali, Jockey Club não, é, como é que chama ali, é Interlagos, Paineiras, aquela região, Portal do Cerrado, vai ter que deixar para compensar o espaço que ele vai usar para a construção do centro administrativo e da Câmara Municipal, que vai ser construído ali os três poderes, né? Já está lá o Judiciário, né? Agora o Executivo e o Legislativo. Entendeu? Por isso que tem que ter esse espaço mesmo.
É, vai ter que até fazer um levantamento para ver o que o prefeito vai se dispor em área verde.
Já vai ter que estar tudo fazendo, já está em estudo, né? Já está em estudo.
Ah, são 10 pontos que eu vou deixar disponível, né doutora? Senão, passou de X pontos, não tem jeito, né? Aí não, senão começa a abrir um aqui, outro ali, aí, né, a lei não vai atender, né, o que o Ministério Público quer.
Eu posso falar sobre isso aí. Eu posso falar. Não. É tranquilo. Não é o acaso, nós já estamos até precisando encerrar aqui, mas assim, ali já está resolvido. O município já comprou a compensação daquela área verde. Eu já estou com ela em mãos. A gente vai vender todas aquelas áreas daquela região ali, que esse pedaço, tudo vai ser colocado à venda. Já está na minha mão a toda avaliação daqueles setores. Quem está ocupando vai ser desapropriado, vai ser desapropriado. Quem está morando vai ter que sair ou comprar no leilão.
Não existe uso campeão em bem público. Não tem jeito. Aqui, ó.
Vigilância.
É saúde, é outra coisa. O problema é que, no passado, a prefeitura não fez concurso específico para cargos da vigilância, então algumas pessoas não têm essa capacitação, não têm treinamento. Eu espero que com o prefeito Major Renato a gente mude essa realidade.
Teve um concurso.
Muita gente desviada de função, que colocado politicamente para fazer uma função que ele não dá conta, infelizmente, é verdade. Mas o senhor pode deixar que nós vamos levar essa sugestão ao prefeito, porque cabe a ele. Mas, assim, a fala do senhor é pertinente, nós vamos levar, né, doutora, o conhecimento do prefeito. Eu tenho certeza que é da vontade dele também, que é um prefeito que morou em cidades grandes, é viajado, é um cara que tem uma visão totalmente diferenciada. É novo, não porque o novo é melhor do que o mais velho, mas ele tem uma visão diferenciada. Não, a gente agradece e nós queremos levar o senhor lá no prefeito para até falar com ele, sugerir, mas agora eu declaro encerrada a sessão. Né, a gente fala daqui a pouco, né, em particular com o senhor, e eu agradeço, né, a presença de todos. Obrigado, doutora Karina, Cafrone,
vereador Tchauzinho. Só queria dar um agradecimento aqui por parte da associação, do esforço de todos que estão aí correndo atrás para fazer sinalização que nunca existiu, principalmente aí a dona Karina, que está estudando lá, tá? Quero agradecer mesmo vocês de coração. Cafrune, brabo, Jeiquem, mas não deixou prender os trens de vocês, que a ordem era essa. Era chegar, tá? Eu quero só deixar a gratidão da gente aqui e o vereador que está empenhado no legislativo para fazer essa lei existir em Araguari, tá? Obrigado a todos aí.
Muito obrigado. E o Corinthians está perdendo de 1-0, viu, gente?